endocrinologista, doutora Lorena Lima Mato, endocrinopediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e doutora pela USP. Doutora Lorena, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Doutora, sobre esse tema, quais são os principais desafios metabólicos enfrentados pelas mulheres durante a gestação, especialmente relacionados aos diabetes gestacional, à obesidade e também aos distúrbios da tireoide?
A gestação é um período, né, de uma sobrecarga do corpo da mulher. Então, tudo ali que pudesse estar num limiar de funcionamento ótimo fica mais solicitado e pode haver uma descompensação. A tireoide que vinha até funcionando bem, quando precisa cuidar de duas vidas, né, acaba entrando em disfunção. Diabetes, isso também pode acontecer. E a questão do peso é que muitas mulheres têm tanta dificuldade, né? A gente sabe que a gestação há um ganho de peso, não só pelo bebê, placenta, enfim, mas também há um aumento do apetite, há uma diminuição da atividade física com que faz com que as mulheres ganhem peso. Então, são várias disfunções endócrino-metabólicas que podem acontecer nesse período.
Se houver resistência à insulina e à hiperglicemia, de que forma é que afeta a mãe e o bebê durante a gravidez nesse período gestacional?
Se houver um diagnóstico de diabetes, podem haver várias complicações para a mãe e para o bebê. Para o bebê, pode ser que ele fique o que a gente chama de GIG, né, que é um tamanho maior do que o que ele deveria estar, aqueles bebês que nascem com 4,5 kg, 5 quilos, e isso é prejudicial para o bebê. Ele pode ter hipoglicemia neonatal, ou seja, queda da glicose no sangue assim que nasce, icterícia, e complicações que ele pode ter ali na gestação durante, por esse excesso de por estar um pouco maior, né, um pouco mais pesado, além de risco maior de obesidade e diabetes no futuro. Já para a mãe, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, risco de parto cesáreo, aí vem os riscos também para o bebê do parto cesáreo, né, para o bebê estar maior, parto prematuro. Então, tudo isso são complicações possíveis do diabetes gestacional não tratado.
Quais são as principais complicações associadas à obesidade durante a gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê?
A obesidade também acaba caindo nesses mesmos problemas. Há muito risco de diabetes gestacional e o risco desse bebê nascer maior e, como a gente já falou, hipoglicemia neonatal, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tudo isso são os riscos da obesidade. Parto prematuro, aumento de incidência de parto cesáreo. Então, a obesidade acaba caindo aí na resistência à insulina, que está intimamente associado, né, e as complicações que a obesidade leva. Então, acaba ficando muito parecido aí com diabetes gestacional, as complicações da obesidade gestacional.
Uma mãe já um pouco obesa, né? Que cuidados deve tomar com relação à alimentação durante a gravidez? Tem muita alteração? Há muitas orientações?
Sim, as mulheres têm um engano, né, que acham que a mãe obesa não pode fazer uma dieta equilibrada. Não estamos aqui falando de uma grande restrição, mas se ela tinha uma alimentação muito desequilibrada, com muitas calorias e alimentos não saudáveis, essa mãe começar a comer melhor vai fazer bem tanto para ela quanto para o bebê. E, inclusive, algumas mães com obesidade, com acompanhamento bem de perto, acabam até perdendo peso basicamente de gordura, né? Porque ganha o peso do bebê, da placenta, tudo, mas na balança, algumas mães até chegam a perder peso por essa reeducação alimentar, porque acaba perdendo peso de gordura da mãe. Isso não é prejudicial, inclusive tem um benefício se está acompanhado de uma dieta equilibrada, um acompanhamento profissional também.
De forma antecipada e programando bem, né, o aumento da família, a recepção de um bebê, quais são os principais exames que você orienta que a mulher deve, né, de forma bastante prioritária fazer?
Toda mãe tem que fazer um pré-natal, porque os exames fogem muito da área só endocrinológica. Tem o acompanhamento do crescimento do bebê, as vacinas, os exames que tem que ser feito de check-up de todo pré-natal. Toda mulher tem acesso ao pré-natal hoje em dia, né? Rede pública, rede particular. Então, tem que ter um bom pré-natal, tem que estar de perto. Não pode falar, não precisa disso, sou saudável. Tem que ter. E nesse pré-natal, inclui a glicemia, que é a glicose para avaliar o diabetes, inclui a avaliação da tireoide, avaliação do peso. Todo pré-natal avalia o bebê, a mãe, se estão crescendo bem. Então, isso realmente está incluído nos exames de rotina do pré-natal e acabam diagnosticando precocemente se há alguma alteração e dando a oportunidade de tratar precocemente também.
Doutora, se uma mãe não é muito ligada, né, a atividades físicas antes da gravidez, na gravidez será ainda mais difícil, talvez mais uma justificativa, né? É importante até que ela
Claro.
mude de hábitos e comece a se exercitar, caminhar, correr um pouquinho antes da gravidez, que assim ela pode também continuar nesse período, né?
Com certeza, o ideal é que se comece antes da gravidez. Alguém já deve até que está nos ouvindo visto mães correndo, fazendo grande atividade física, e a gente sempre enfatiza. Para mães que já faziam, né? Não dá para começar a querer correr a maratona quando engravidar. Isso aí pode trazer risco, sim. Mas se você já se preparou, se você já fazia, isso realmente traz muito benefício para a mãe e para o bebê. Agora, se não fazia, não há também uma contraindicação de começar uma atividade física leve, né? Você não vai poder começar uma mais pesada, porque afinal deveria ter começado antes. Mas uma atividade física leve pode ser iniciada. A mãe resolveu se cuidar, que afinal agora tem que cuidar de uma vida, né? Ela pode sim, com orientação, se não tiver contraindicação, fazer uma atividade física leve, iniciar e já pegar gosto aí para depois.
O marido, um outro filho ou filha, até um outro familiar, podem ser os principais estimuladores, inclusive participar juntos, né?
Beleza. Isso, a família já tem vários estudos que mostram que o apoio familiar chega a ser uma das ferramentas mais importantes no tratamento das doenças crônicas. E a gente entra em obesidade como uma delas. Então não adianta a pessoa melhor querer assim, adiantar até adianta, mas fica muito difícil se ela quer mudar hábito sozinha. Família inteira continua comendo de qualquer jeito e só a pessoa tem ali o prato dela, realmente fica muito difícil. Né? Então, o ideal é que a família toda esteja junto. E o que a gente vê é que a família inteira acaba emagrecendo, acaba tendo bons hábitos nos casos de sucesso.
Para quem tem condições de contratar um nutricionista, né, antes da gravidez, qual a sua orientação com relação ao tempo? Que período anterior à gravidez você pode começar a planejar aí uma nova educação alimentar?
Antes, qualquer período é bem-vindo, a pessoa, inclusive até depois da gestação. É claro, quanto antes, melhor. Não teria aí um período. É claro, um ano antes, você, aqui hipoteticamente falando, não tem um estudo que fale, mas a gente há de convir que em torno de um ano, 6 meses antes, é um tempo que seria um pouco mais adequado para a pessoa realmente pegar gosto ali pela atividade física, conseguir ter um preparo físico um pouco melhor para iniciar. Então, mas qualquer momento, antes tarde do que nunca, né? Então, sempre vai ser bem-vindo. É sempre melhor começar, mesmo que tarde, do que nunca.
Doutora, 10% das gestantes desenvolvem o diabetes gestacional. Para não ter uma surpresa, é bom que se faça toda aquela carga de exames, com antecedência, né?
Com certeza. Está incluído, como eu falei, esse rastreamento do diabetes gestacional em todo o pré-natal da rede pública e da rede privada, porque é uma alteração grave que pode ser tratada, então por isso que está incluído. E realmente é feito a avaliação bem no comecinho da gestação e no final da gestação, a curva glicêmica, todas as gestantes deveriam fazer para avaliar se há ou não diabetes gestacional.
Doutora, no passado a perda de bebês e até complicações de vida para a mamãe eram muitas vezes geradas pela falta de informação e de acesso aos serviços de saúde também.
Com certeza, a informação faz com que as pessoas consigam se cuidar melhor, informações de saúde em programas como esse, enfim, difundir informações de qualidade, isso com certeza faz a diferença para a promoção de saúde e prevenção de doenças e essas complicações todas relacionadas à morbidade endócrino-metabólica gestacional.